a história das mulheres sempre foi de luta, e essa luta vem de longe. O caminho entre os direitos das mulheres e as lutas pela igualdade das minorias em geral estiveram sempre entrelaçados. A advogada Anália Brum dá um panorama do papel da luta da mulher na história.
O reconhecimento dos direitos das mulheres é fruto de um longo processo histórico. Por muitos séculos, as mulheres viveram submetidas a uma posição de controle sem condições de exigir um tratamento digno. Quando a gente fala de antiguidade, a gente precisa lembrar que em sociedades como a egípcia, as mulheres não tinham acesso à escrita. Então, elas foram marginalizadas, né, desse processo de documentação e de produção de conhecimento. Uma das principais funções sociais das mulheres no Egito Antigo era a constituição da família, e muitas vezes elas eram vendidas para que casamentos fossem formados sem nenhum direito de escolha. Na Grécia Antiga, também a situação não era muito diferente. As mulheres não podiam participar dos debates políticos e públicos da sociedade, não tinham acesso à educação da infância. Os trabalhos se concentravam nos próprios ambientes domésticos, mas dependendo das condições econômicas e sociais, muitas mulheres eram submetidas à escravidão ou à prostituição, que foi o caso da maioria das imigrantes. Já durante a Idade Média, as mulheres começaram a exercer outros papéis dentro da sociedade. Então, além dos afazeres domésticos e do artesanato, as mulheres da nobreza, no caso, também administravam propriedades como senhoras feudais. Estima-se que na região ali de Champagne, na França, dos anos ali 1152 até ali 1284, cerca de 20% dos possuidores de terra eram mulheres. Por um lado, esse número é expressivo, né, já que parte das sociedades medievais as mulheres não podiam ter o domínio de uma propriedade, mas por outro lado, do ponto de vista jurídico, isso só acontecia com a permissão dos homens, porque as mulheres não possuíam direitos políticos e eram dependentes dos homens para ter participação na sociedade. A gente não pode esquecer também que o período medieval foi marcado pela Inquisição na Europa. Então, mulheres foram perseguidas, consideradas hereges, tidas como inaceitáveis. Foi um período de grande influência e poder da Igreja Católica na sociedade, de modo que os rituais, né, as atitudes de mulheres que divergiam dos ritos estabelecidos pela Igreja foram apontados como bruxaria, e o resultado disso é que muitas mulheres foram queimadas vivas. Então, tanto na antiguidade como no período medieval, os direitos das mulheres ainda eram nulos. Só muitos anos mais tarde que esses direitos começaram a ser reivindicados. É, a gente precisa lembrar que a história das mulheres, né, não se resumiu apenas à opressão, aquelas, né, que nós eram submetidas, e que existe uma parte bastante importante nessa história de luta e de resistência para desconstruir os preconceitos e as discriminações sofridas. No caso da Revolução Francesa, especificamente, foi um movimento por liberdade, igualdade, fraternidade, e é um evento que é um marco para os direitos humanos, e assim, como consequência disso, diversos questionamentos começaram a ser debatidos em relação aos direitos civis e políticos da humanidade. A Revolução em si não resultou em nenhum direito específico para as mulheres, mas foi nesse contexto que a francesa Olympe de Gouges foi influenciada por essa ideia de luta por igualdade. Foi ela quem publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, como uma contraproposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada ali depois da Revolução Francesa. A sua crítica era com relação, né, à utilização da palavra homem como sinônimo da humanidade, e ela exigia que as mulheres e homens tivessem igualdade de direito com relação à propriedade privada, aos cargos públicos, à herança e à própria educação. Nessa mesma época, em Londres, Mary Wollstonecraft publicou a sua obra, que chama Reivindicação dos Direitos da Mulher, como uma resposta à Constituição Francesa, que foi elaborada também em 1791 e que excluía as mulheres mulheres da categoria de cidadãs. Esse documento denuncia a proibição do acesso das mulheres a direitos básicos e critica a condição de opressão que essas mulheres viviam à época. Então, assim, veja, né, que a luta dessas duas mulheres foi muito importante para começar a vocalizar esses direitos sociais, políticos e econômicos que começaram a ser reivindicados. Apesar disso, só em 1893 as mulheres ganharam direito a voto. E isso aconteceu onde hoje fica ali a Nova Zelândia, por meio do Ato Eleitoral de 1893. Esse é um documento, né, tido como marco inicial dos direitos políticos das mulheres do mundo e serviu de exemplo para muitos outros países. Teve um espaço de mais de 100 anos, né, entre esse início das reivindicações dos direitos e a publicação, né, a concessão desse direito do voto na mulher na Nova Zelândia. E depois do ato eleitoral, a gente pode destacar alguns fatos. Por exemplo, a marcha organizada por 15 mil mulheres em Nova York em 1908, que exigia melhores salários e o direito ao voto. Mais pra frente na história, com o fim da Segunda Guerra Mundial e as destruições, né, causadas nos territórios e nas populações, especialmente nesse contexto de violação de direitos humanos, diversas nações se uniram, incluindo o Brasil, e fundaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Esse sistema internacional de proteção dos direitos humanos foi um marco na luta pela dignidade da pessoa humana e na busca pela igualdade entre todos. Em 1948, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo seu caráter universal, em que todas as pessoas do mundo, sem exceção, deviam ter seus direitos fundamentais garantidos para viver uma vida digna. O que ocorre é que a Declaração Universal fez pouca referência às questões envolvendo gênero. E na primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, foi discutido que não era possível tratar um grupo que historicamente foi oprimido, né, foi subjugado, da mesma maneira que o grupo que sempre foi dominante e privilegiado, né, no caso, os homens. Então, como resultado dessa crítica de que os direitos humanos estabelecidos não conseguiam suprir de maneira adequada as necessidades das mulheres ao redor do mundo, que ainda sofriam com a desigualdade de gênero e discriminações, foi promulgada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979, também pela ONU. Essa convenção é um marco na história dos direitos das mulheres, porque foi o primeiro tratado internacional que determinou que os Estados-membros da ONU devessem tomar ações na promoção da igualdade de gênero e no combate às violações dos direitos das mulheres, com o objetivo de eliminar as discriminações e as práticas que estivessem baseadas naquela ideia ainda de inferioridade de gênero ao redor do mundo. No Brasil, a gente destaca aí que só em 1932 e diante de uma pressão, a mulher adquiriu o direito ao voto. Pouco tempo depois, a Constituição passou a garantir a assistência médica e sanitária gestante, que foi outro marco muito importante, assim como foi a publicação do Estatuto da Mulher Casada, que emancipou, ainda que parcialmente, a posição de inferioridade que a mulher ocupava nessa sociedade conjugal. E aí, pulando um pouquinho nessa linha do tempo, a gente tem a nossa Constituição atual, que foi um dos maiores avanços em relação aos direitos da mulher e que reconheceu a maioria das reivindicações do movimento das mulheres, extinguindo a supremacia masculina e a desigualdade entre gêneros. A conquista da igualdade de direitos exigiu e segue exigindo muita luta e reivindicação. Toda a estrutura social, econômica, política e jurídica foi construída com base em injustiças ao longo da história, e isso não se desfaz sozinho. Eu acho que nesse ponto vale a pena destacar que a gente está passando por um momento muito delicado agora nessa situação de pandemia e que a gente precisa ter cuidado para que não ocorra até um retrocesso essas conquistas, né? Então, foi publicado um relatório de gênero e Covid da América Latina e do Caribe pela ONU Mulheres, que destacou que as mulheres continuam sendo as mais afetadas pelo trabalho não remunerado, principalmente em tempos de crise. Então, eles mencionam que devido à saturação dos sistemas de saúde, do fechamento das escolas, as tarefas de cuidado recaem principalmente sobre as mulheres, que em geral ainda têm a responsabilidade de cuidar de familiares doentes, pessoas idosas, crianças. Esse relatório menciona ainda que a experiência demonstrou que as quarentenas reduzem as atividades econômicas e de subsistência que afetam setores altamente geradores de emprego para as mulheres, que é o caso ali do comércio, do turismo. Isso sem adentrar na questão do aumento dos riscos de violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica. Então, na minha visão pessoal, esses direitos não conseguiriam ser conquistados sem a pressão popular e os movimentos sociais, mas a sua própria manutenção depende da nossa vigilância constante para que não ocorram retrocessos e para que a gente consiga seguir avançando nessa pauta. Ainda há um caminho importante a ser trilhado para que na prática a igualdade de direitos entre homens e mulheres seja efetivamente implementada. E como cidadãos, a gente deve exigir que os direitos já conquistados sejam garantidos e perpetuados. E nesse contexto, eu entendo que os movimentos sociais desempenham um papel muito relevante.
Blá, 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 vocês não cansaram disso ainda? Criam uma história linda, falam que todo mundo tem sua liberdade, os papéis sobre igualdade, mas até onde essa porra é verdade? Somos todos iguais, mas se você nasceu mulher, o medo já está contigo. Você nunca se sente segura, só em perigo. Mas estamos nos transformando no nosso próprio abrigo e se unindo cada vez mais, lutando e buscando a história das nossas ancestrais, que mesmo no passado já lutava contra essa sociedade machista que acha normal viver nessa sociedade patriarcal, onde a mina é chamada de extremista quando bate de frente para conseguir cada conquista. Mas os caras têm livre-arbítrio para abusar, coloca a culpa em instinto e pro nosso lado ainda querem vir jogar. E tem outros que amam passar pano. Pode esperar que a cobrança pra geral vai ser insano. Aguardem, que estamos só bolando os planos. Somos todos iguais, mas se você não é rico, sabe como é diferente. O quanto essa ideologia de igualdade mente. Tudo que você precisa fazer é dar ponte pra lá. E é tanta hora pra chegar no centro que é até difícil de calcular. E não esquece o RG, que se os PM encostar, tu é favelado e não dá tempo de se explicar. E se for preto ainda, vixi, porque o racismo não acabou, ele só se escondeu. São anos de embranquecimento, uma história regada de sofrimento. Nosso país tem mais tempo de escravidão do nosso povo do que de liberdade. E mesmo depois do fim, eu ainda sinto toda a maldade. E vocês, brancos, não sabem o que há tempos temos que passar. Você ter parente negro não te impede de racista se tornar. Mas você acha que sabe que nos abala e não respeita o nosso lugar de fala. Vem falar de racismo reverso? Depois dessa, tem até dificuldade pra lançar o próximo verso. Somos todos iguais, mas se você não é hétero, já é tratado como anormal. Eu fico pensando o quão surreal é você se sentir no direito de poder faltar com respeito com qualquer pessoa que tá de boa, só querendo amar. E não use Deus para poder julgar, porque Deus disse: não julgueis para que não sejais julgados. É, lá em Mateus 7:1, mas você quer sair falando que não é comum, que é errado, falando de pecado, mas me fala aí quem tá pecando, quem tá amando, que nem da própria vida tá cuidando. Somos todos iguais, enquanto uma parte da sociedade nada em dinheiro e é privilegiada, e outros passam frios deitados na calçada de madrugada. Se não esse é lugar de fala e você não tem o que dizer, fica quieto e deixa o outro a sua luta exercer. Nós sabemos que você só quer julgar, fica procurando terreno pra poder reclamar, rondando a área, tá ligado? Igual urubu, pega esse eu somos todos iguais, a sua meritocracia. Para de pedir rede social, atrás da telinha se acha o tal, mas eu quero ver na conversa cara a cara se você é o maioral. Vai fazer o quê? Me chamar de feminado, de louco extremista? Ou vai falar que a gente é tudo vitimista? Esqueci que só na internet, porque nada na minha frente. Tu com argumento barato só é mais um presente. Sabemos que com essa sua opinião você só quer desmerecer. Então para de falar bosta e pensa, e se fosse com você?
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.